João capítulo 12, versículo 24 diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Quando nós começamos a falar sobre ser uma casa, e começamos falando sobre essa casa que tem como seu primeiro propósito ser uma casa para Deus, eu lembro-me que duas coisas ficaram muito claras para nós na quarta-feira passada, e eu repassei isso no domingo e quero repassar isso hoje à noite de novo. A primeira coisa que nós tivemos com bastante clareza e foi colocado com bastante ênfase é que quando nós falamos sobre ser uma casa, nós não estamos falando de uma construção, de um endereço ou de um lugar geográfico. Nós estamos falando de um ambiente em que o Espírito Santo deseja e tem prazer de habitar. Então nós deixamos isso muito claro, de que essa construção espiritual que o apóstolo Paulo fala escrevendo aos Efésios, o apóstolo Pedro fala nas suas cartas, isso não se trata de um endereço, não se trata de um lugar em que nós podemos ir, mas isso sinaliza para um ambiente que nós precisamos nos tornar. E uma das coisas que fez com que nós ganhássemos muita força nessa afirmação foi o fato de Jesus, quando os discípulos chamaram ele para mostrar a estrutura do templo de Herodes, Jesus olhou para aquilo e disse assim: em verdade vos digo que desse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, mas eu vos digo que eu faço esse templo destruído em 3 dias e o reconstruo. Quando Jesus estava falando isso, Jesus estava fazendo uma afirmativa a respeito de si mesmo. Jesus estava dizendo, em primeiro lugar, ou a priori, que ele é a maior expressão de um lugar onde Deus habita. Foi isso que Paulo falou quando escreveu sua carta aos Colossenses, no capítulo 2. Paulo diz assim, que nele habitava corporeamente toda a plenitude da divindade. Então quando Jesus está dizendo assim, ó, eu sou esse templo que em 3 dias é derrubado e depois ele volta a ser reestabelecido, Jesus está dando base para essa fala do apóstolo Paulo de que ele é a primeira expressão dessa habitação de Deus com os homens. Quando você lê o registro da visão de João a respeito da Nova Jerusalém, uma das ênfases que João dá, ele diz assim: e a cidade não tinha templo. Por quê? Porque o Cordeiro, Jesus, é o tabernáculo entre Deus e os homens. Ou seja, Jesus é o lugar onde a presença de Deus habita. Então, Jesus ele começa a fazer essa referência sobre casa, falando de si e falando que ele próprio é esse lugar de habitação. Agora, é incrível e é muito interessante perceber a lógica do raciocínio de Jesus. Porque quando Jesus vai se aproximando da cruz, vai se aproximando da sua entrega, Jesus ele vai fazendo um movimento, ele vai se permitindo um ciclo que é praticamente absurdo para quem assiste de fora. E é por isso que esse texto ganha tanta importância. Eu acho esse texto incrível, porque Jesus ele vai fazendo um movimento para ir para a cruz, e de repente ele é interpelado por uma comitiva de gregos. Os gregos, é assim que começa no versículo 20, uns gregos sobem para adorar, e eles tentam falar com Jesus. E o texto se silencia sobre qual é o objetivo desses gregos. Ninguém sabe por que esses gregos estão indo procurar Jesus, mas a afirmação de Jesus dá para a gente uma ideia do que esses gregos queriam. Porque esses gregos chamam Jesus para conversar, e Jesus ele é extremamente forte, ele é extremamente ríspido na resposta, ele diz assim, ó, é chegada a minha hora. Os gregos estão tentando falar com ele e ele está respondendo, é chegada a minha hora. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não aceito a proposta que eles têm para me fazer. Eu fui ver alguns comentários a respeito desse texto e eu gostei muito de um comentário feito por John Stott sobre esse texto. John Stott diz que o objetivo desses gregos era tirar Jesus de Jerusalém. Eles acreditavam que a ideia e o pensamento de Jesus era tão vanguardista, era tão à frente do tempo, que eles achavam que o lugar de Jesus não era em Jerusalém, que o lugar de Jesus era em Atenas. É tipo assim, ó, vem com a gente, porque aqui você vai ter uma capacidade de livre pensamento. Vem com a gente, porque aqui as suas ideias vão ser aceitas, aqui você vai cumprir tudo o que você tem proposto, aquilo que você fala vai ter um espaço. E a resposta de Jesus a isso é: é chegada a minha hora. E ele dispara dizendo: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Talvez você ouça essa introdução e pense assim: o que que isso tem a ver com uma casa geracional? O que que isso tem a ver com a nossa identidade, como um ambiente em que gerações e gerações devem ser preparadas, empoderadas, enviadas, sustentadas, desenvolvidas? O que que isso tem a ver? É porque quando Jesus, ele não aceita o convite dos gregos e ele abraça a ideia de ficar em Jerusalém, Jesus, ele está dando a maior prova da sua cultura geracional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. É impossível uma igreja ser uma casa geracional se ela não desenvolver uma cultura geracional, ou seja, uma cultura produtiva. Então, antes de aplicar aqui três coisas importantíssimas desse texto, eu quero falar com vocês sobre o que é uma geração. Eu não vou fazer eu não vou divagar, eu não vou definir isso. Eu vou usar o exemplo mais fácil para você entender o que que é uma geração. Diga assim comigo: geração igual a gestação. O que que é uma geração? É um conjunto de gestações que acontecem ao mesmo tempo. Gestações que acontecem em um intervalo de tempo, elas produzem filhos que vão fazer parte da mesma geração. Para que uma geração exista, é necessário que várias gestações existam. E para que uma gestação exista, você aqui já tem idade suficiente para saber que você não veio da cegonha. Você sabe disso, não sabe? Então, para que uma gestação exista, o que que precisa? Precisa de um útero e precisa de uma semente. Diga assim comigo: útero e semente. Útero e semente produzem uma gestação, e gestações juntas produzem uma geração. O que que nós precisamos extrair para colocar base nesse raciocínio? É que uma igreja geracional, ela só pode alcançar esse nível de se tornar apostólica para disparar a próxima geração, se ela aprender a lidar bem com sementes, com úteros e com gestações. Sementes, úteros e gestações. Jesus, ele não é alguém que desenvolve o seu ministério para hoje. Você já parou para pensar que faz 2000 anos que Jesus esteve na terra, morreu e ressuscitou? E Jesus está desenvolvendo o seu ministério através da igreja por 2000 anos. Faz 2000 anos que Jesus está administrando rompimentos na igreja, cismas na igreja, heresias na igreja, apostasias na igreja. Jesus está administrando heresias na igreja, nascimentos de igreja, mortes de igreja, há 2000 anos. Por quê? Porque Jesus não é alguém que busca resultados imediatos. Jesus trabalha por um propósito. Jesus trabalha por algo que é maior do que um resultado. Jesus trabalha por uma visão de tiro longo e não de tiro curto. Jesus não está olhando, a gente fica impressionado com os milagres de Jesus, e Jesus não se impressiona em nada com os milagres dele, porque a ênfase do ministério de Jesus não é curar uma pessoa, a ênfase do ministério de Jesus era curar a humanidade toda, de ontem, de hoje e de amanhã. Então um milagre, ele é pontual, mas um sacrifício é geracional. E é por isso que a grande diferença entre Jesus e Adão é que quando Adão chega no momento do confronto, ele diz assim: não é a minha culpa. E quando Jesus chega no momento do confronto, ele diz: é a minha responsabilidade. Jesus diz assim, Adão diz assim: foi a mulher. E Jesus diz assim: foi para isso que eu vim. Porque ele não está dando um tiro de curto prazo, ele está dando um tiro de longo prazo. Porque Jesus está comprometido com uma cultura geracional. Deixa eu dizer uma coisa para você: qual empresa que você conhece que tem 2000 anos? Hã? Qual liderança política que você conhece que tem 2000 anos? Não existe nada na terra grande que tocou o mundo inteiro que tem 2000 anos, a não ser a igreja. E a igreja é uma coisa que foi fundada por Jesus. E como é que Jesus fundou a igreja para que a igreja subsistisse 2000 anos? Ele fundou um projeto geracional. E aí você pode perguntar para mim assim: pastor, então como que a gente faz para desenvolver uma cultura geracional? Quando que nós podemos parar e olhar para uma igreja, para um ministério, e dizer assim: eu estou me movimentando numa perspectiva geracional? Primeiro, é quando você pensa mais na transição do que na exposição. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você lidera uma organização, se você lidera qualquer coisa na terra, você precisa aprender com Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério geracional, qual foi a primeira ocupação de Jesus? Ele precisava encontrar um time que continuaria aquilo que ele estava começando. Hoje uma pessoa me interpelou no Instagram e ela fez uma pergunta para mim. Ela disse assim: pastor, por quê que em alguns momentos Jesus fazia milagres e ele pediu para o pessoal não falar nada? Porque é estranho, porque imagina, a gente está num culto desse aqui, um paralítico anda, a tendência vai ser todo mundo fazendo story, dizendo: ah, Deus está entre nós. E Deus entre nós curou um cego e disse para o cego: garanta para mim que ninguém vai ficar sabendo disso. Por quê? Porque a exposição precoce compromete a profundidade do seu treinamento. Se todo mundo soubesse quem Jesus era antes do tempo, ele não conseguia treinar seus sucessores. Então Jesus, ele não começa algo dizendo assim: eu preciso juntar uma multidão. Jesus começa algo dizendo: eu preciso preparar uma sucessão. E eu vou dizer uma coisa para você: a sucessão, ela é devastadora para todos nós. Eu não vou nem falar de igreja, eu vou começar falando da vida. Eu tenho, hoje faz 2 anos que eu e a Susan viemos para cá. Exatamente 2 anos. E essa noite eu postei uma foto e vi a Juju. A Juju era uma bolinha. E eu, hoje, olho para a Juju, ela está travando diálogo. Esses dias eu contei aqui, ela chegou para mim, eu cheguei para ela e falei assim: pastor, filha, quem é o amor da sua vida? A Juju é o amor da vida de quem? Ela, do papai. A Juju é o amor da vida de quem? Da mamãe. Aí a Susan falou assim para ela: quem é o amor da sua vida? Ela chamou a Susan no ouvido e falou assim: o seu marido. Dois anos atrás ela era uma bolinha. Agora ela já faz raciocínio. E você que tem um filho adolescente, você percebe que ele já começa a te assustar. Um adolescente é assustador, porque ele é um ser que nem ele é um adulto, nem ele é uma criança. Nem ele fala grosso, nem ele fala fino. Tem hora que ele lança um raciocínio, você fala: ai, graças a Deus ele amadureceu. Aí daqui a pouco ele faz um negócio, você fala: não mudou nada, continua criança. Agora você sabe por quê que isso nos assusta? Às vezes não é inconsciente, é consciente, é inconsciente. Por que que isso assusta? Porque só pode haver uma transição quando uma geração se compromete com a coisa mais terrível que pode acontecer com ela, que é o assassinato da semente. Não. Cada vez que uma geração está subindo, significa que outra está caindo. Ela está descendo, ela está envergando, ela está envelhecendo. Hoje o Alisson ligou para mim e falou assim: pastor, dá para assinar um negócio aqui, porque eu quero jogar um campeonato de futsal. Aí eu parei e falei: futsal? Eu lembro disso, 15 anos atrás. Por quê? Porque uma geração vai entrando em ocaso para que a outra geração vá subindo. E é essa hora que começa a pior desgraça, que é o motivo pelo qual o profeta Malaquias diz que a maldição vem sobre a terra. Qual é? É a guerra, é a batalha das gerações. É quando a geração que vem não consegue aceitar que precisa se comprometer com a sucessão. E a geração que sobe não consegue honrar e se conectar com quem está sucedendo. Aí você não tem jovens humildes para ser mentoreados e não tem anciãos dispostos a ser mentores. Ah, pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando da sua vida, você tem filho. Eu estou falando da vida de uma empresa, eu estou falando da vida de uma igreja. Se você estiver comprometido com os resultados, com o apogeu das suas coisas, com a expansão dos seus números, mais do que você está comprometido com a sucessão daquilo que você começou, você está construindo um castelo na areia. Ah, pastor, eu nem tenho filhos ainda, por que que eu estou ouvindo essa mensagem? Você já tem filhos, é só você baixar o download. Já tem no céu, você já tem filhos. Então Jesus assusta, por quê? Porque ele fala assim: eu tenho que morrer, eu tenho que desaparecer. Para quê? para que quem vem depois de mim apareça. Eu fico me pondo no lugar dos discípulos, e eu fiquei pensando muito ontem à tarde sobre isso. Porque, cara, nós perdemos tudo que nós tínhamos, nós perdemos Jesus. E aí, de repente, tudo que nós tínhamos ressuscita. E qual seria a ideia normal? Ele ressuscitou, legal, ele vai ficar aqui com a gente. Aí, de repente, uma nuvem vem, e ele começa a subir, e ele vai embora. Jesus não vai. Aí Jesus diz assim: eu vou. Vocês, por quê? Porque se eu não for, vocês não crescem. Se eu não for, o Espírito não vem. Se eu não for, vocês sempre vão esperar que eu multiplique os pães. Mas se eu for, vocês vão aprender que o Espírito que está dentro de vocês tem poder para multiplicar pães, para curar cegos, para expulsar demônios. Porque o grande desafio que nós precisamos refazer é que o máximo, e eu digo o máximo porque eu faço parte disso, é que nós conseguimos fazer, é conseguir transferir informação para a próxima geração. Mas a próxima geração, ela não está esperando informação, ela quer receber inspiração. A próxima geração, ela tem fome de ser inspirada. E é por isso que quando a gente diz assim, nós somos uma casa geracional, o que que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós estamos pegando a nossa semente e estamos preparando ela para a morte. Nós estamos pegando a nossa semente e abraçando o entendimento que eu não sou o cara mais incrível. Eu sou pai da menina mais incrível. Você é pai do cara mais incrível. Só que isso nos chama de volta para quê? Para um nível de morte que nós não estamos mais acostumados e que não é o nível de morte que o mundo nos prega. O mundo diz assim para a gente: vá para a Grécia e se expanda. E Jesus diz assim: vá para casa e morra. Até seus filhos beberem o seu sangue e receberem a sua transferência. Ontem nós estávamos em um grupo no Clubhouse, é um aplicativo novo. A gente estava numa mesa com uns 20 pastores do Brasil e tinha mais umas 600 pessoas nos ouvindo. O Júlio estava na mesa. Estava o Douglas Gonçalves, Alessandro Vilas Boas, todo mundo lá. E uma das coisas que nós falamos foi o seguinte: a pandemia nos freou. Porque todo mundo estava com um projeto de como podia profissionalizar o seu ministério para viajar cada vez mais, para ter cada vez mais agenda. Todo mundo estava achando um jeito de explodir. E Deus não estava querendo que a gente explodisse, Deus estava querendo que a gente fosse plantado. Só que quando você é plantado, você é uma semente. E qual é a primeira coisa que a semente que morre e que brota, ela enxerga? Nada, porque ela só enxerga a terra. Então talvez por muito tempo, você que é pai, você vai estar morrendo para gerar uma transferência no seu filho. E o que que você vai ver? Nada, mas vai chegar um dia que teu filho vai acordar e vai dizer assim: o que aconteceu comigo hoje? É que naquele dia a sua semente quebrou a terra e viu a luz do sol, cara. Então a primeira coisa para ser uma casa geracional é abraçar uma cultura de transição. E Esses dias eu estava pregando aqui, o Emanuel deu um glória a Deus lá atrás. Ele falou, é. Lembra, pastor Rude? Quando eu vejo o Emanuel dando um glória a Deus, dizendo, é, a primeira coisa que eu digo é, Senhor, tomara que ele seja meu genro. A pastora Lara que profetizou aí. Quando... Mas a segunda coisa que eu digo assim, cara, graças a Deus que tem uma criança que está entendendo, mesmo que não seja no intelecto, mas no espírito, o que nós estamos transferindo para a próxima geração. Glória a Deus. Por quê? Porque se eles não subirem, a gente não pode ir para o nosso próximo nível. Hoje, o pastor Patrício comentou uma coisa, eu quero ler, porque me pegou muito. Olha só o que ele escreveu e eu fiquei impressionado com isso. Ó, ele escreveu assim na foto que eu postei, ele disse assim, ó, preste atenção. A renúncia sempre será a maior porta aberta por Deus para um homem, pois ele não passa sozinho por ela. Enquanto ele passa, outros passam atrás. Quando você renuncia a algo para estar com seu filho, não é só seu filho que está passando, é seu filho, seu neto, seu bisneto. Quando você se derrama numa outra geração, mesmo sem entendê-la, você está dizendo assim, não é só um que vai passar, é uma dezena que vai passar. Por quê? Porque eles são a grande coisa que nós podemos gerar, porque nós vamos embora. Não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você escapou do Covid, glória a Deus, mas tem um dia marcado que você, gostando ou não gostando, você vai transicionar dessa vida para outra. E quem vai ficar? Seus filhos. Segundo, como que desenvolve uma casa geracional? Quando você se compromete com uma cultura de desenvolvimento de pessoas. Qual que é o grande desafio? É que quando nós começamos a olhar para Jesus, Jesus ele não seleciona a sua equipe de continuação, indo em Jerusalém e buscando os melhores da Universidade de Gamaliel. Ele vai procurando gente disposta e disponível e dizendo assim, eles não são hoje, mas eles podem ser amanhã. Sabe qual que é a grande tragédia de uma igreja que se propõe a ser geracional? É quando nós olhamos para pessoas e passamos a rotulá-las. Eu já contei isso aqui, eu acho. Eu tenho um amigo chamado Júnior, ele é filho do pastor que me gerou. E uma vez eu estava subindo uma rua, com uma bermudona aqui embaixo, chinela havaiana, uma camiseta de basquete, um boné virado para trás, uma correntona aqui, você não pode me imaginar assim. E eu vinha subindo, e ele passou, e ele disse assim, Márcia, para a esposa dele, esse filho do irmão Vanil e da irmã Nice não vai dar para nada que preste. Aí um dia eu terminei de pregar na igreja, ele me abraçou chorando e disse, cara, me perdoa. Eu falei, pelo quê? Foi porque um dia eu olhei para você e pensei que você nunca ia dar nada que prestava. É que não tinha SUS ainda. Mas sabe qual que é o problema? É que nós amamos julgar o momento, e Deus não julga o momento, Deus trabalha em um processo. Deus desenvolve uma pessoa, trabalha nela anos para talvez usar ela por dias. Então não julgue, nós somos uma casa geracional. Quando o filho de alguém estiver pecando, não julgue. Chama ele para a tua mesa, faz um café. porque amanhã pode ser o seu filho. E você vai querer que alguém que não seja você faça um café para ele e estenda misericórdia sobre a vida dele. Você sabe qual que é o desejo de pais geracionais? Não é que a Júlia se destaque e que o Natan fique para trás. Não é que o Samuel se destaque e que o Vini fique para trás. Pais geracionais, eles não têm filhos individuais, eles têm filhos comunitários. Pais geracionais são pais de uma geração, não são pais de uma pessoa. É uma cultura de desenvolvimento. É entender que se você não conseguiu hoje, você vai conseguir amanhã. E se você não conseguir amanhã, depois de amanhã a gente aposta que você consegue. E se você não conseguir, a gente traz você para a mesa, olha nos teus olhos, coloca olho no olho, verdade, boca na boca, transferência, mão na mão, relacionamento. E a gente caminha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima milha, até o corpo morto dessa criança esquentar e até a ressurreição de uma geração acontecer por completo. Cultura de desenvolvimento. Pega isso aqui, eu estou terminando. Cultura de desenvolvimento precisa aprender a entender que decepção faz parte da produção de fruto. Anote isso. Decepção faz parte da produção de frutos. Nem todas as sementes que vão para debaixo da terra vão prosperar. Você já imaginou se Jesus parasse por causa de Judas? Não existiria Paulo. E ai de nós, se não existisse Paulo. Judas traiu? Traiu. Mas e Paulo? Paulo olhou e disse assim: Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui o Senhor. Eu tenho o direito de ser sustentado. Eu tenho o direito de ter uma mulher como Pedro. Eu tenho o direito. Mas eu abri mão de todos os meus direitos para não colocar impedimento algum à pregação do Evangelho. Aí Jesus olha e fala: um Judas, mas um Paulo. Vamos continuar desenvolvendo. Porque se para cada 10 Judas nascer um Paulo, a gente conquista 50 galáxias para Jesus. Não pare, eu vou gritar isso, eu queria gritar dentro do teu espírito. Existe vida fora da ferida. Não pare nas suas decepções. Olhe para a construção de uma geração que está chegando. Olha além de você. Olha para aquele homem zarrão que você pegou no colo, limpou o bumbum, trocou fralda. Olha para ele daqui a 30 anos com a voz grossa, entrando na tua casa dizendo: pensa, pai. E você dizendo: Deus abençoe, filho. E ele dizendo: pai, vem ver o carro que eu comprei. Você nunca teve um carro desse. O único BMW que você teve foi de brinquedo. Aí teu filho para lá, uma X5. Aí diz: ó, pai. Aí você fala: o filho. Igual meu pai, que nunca teve um Eco Sport igual o meu. E o dia que eu cheguei na casa dele com o Eco Sport, ele parou. Aí ele olhou, aí disse: eita, filho, agora você tá com um carrão, hein? Eu disse: é, pai. Quer dirigir? É seu? se não fosse seu sêmen, se não fosse seu suor, se não fosse sua transferência, se não fosse seu trabalho, se não fosse sua constância, se não fosse o seu... Pode chorar, meu irmão. Se não fosse o seu choro, se não fosse aqueles dias saindo de guarda-chuva, indo para o trabalho a pé, eu nem vivo tava. Pode andar, meu pai. Aí ele vai dizer: não, filho, eu tenho mais prazer de sentar do lado e te ver dirigir. Aí você vai dizer: não, pai, dirige um pouquinho. Então vou fazer o seguinte: dirige um pouquinho metade da estrada, a outra metade eu dirijo. Pastor, eu não tenho pai para fazer isso, então arruma um pai. Se estrupiando, põe no vídeo e ninguém compartilha. O dia que a gente entendeu o que é um legado transferido e não uma pampa pobre, o dia que a gente entendeu o que é um bastão lavado, tó e herda. Essa é a terceira coisa e eu termino. Primeiro, é uma cultura de transição, é se comprometer com o assassinato da semente. Mata. Para alguns de nós, uma semente que nós precisamos matar vai custar o contraturno do nosso tempo, da gente ficar mais com os nossos filhos. Para outros de nós, a semente que nós vamos matar vai custar aquela vida paralela que a gente vive, aquele caso extraconjugal que a gente tem. Mata isso, joga isso na terra. Não deixa os gregos arrancarem você do teu foco. Você é um homem, você é uma mulher geracional. Você é alguém que está preparando uma sucessão. Você é alguém que vai fazer uma transição limpa. Os seus filhos terão a alegria de dizer o teu nome. Dois, se compromete com uma cultura de desenvolvimento. Sabe qual que é o pior lugar para se viver? É o lugar do líder. Porque o líder, quando dá tudo certo, se é líder cristão, ele tem que dizer assim: foi Jesus que fez tudo isso. É ou não é? E depois de Jesus, não é ele. Aí ele tem que dizer assim: louvado seja Deus por essa equipe. É o único jeito de você não perder o aval de Jesus e o poder da equipe. E se tudo der errado? Aí o líder tem que dizer: Jesus não tem nada a ver com isso. A minha equipe é a mais incrível do mundo e a culpa disso tudo é minha. Você quer ser líder? Vem, troca de mano. Então você está obcecado, você está focado, você é uma águia em pleno voo voando e dizendo: eu desenvolvo pessoas, eu disparo pessoas, eu sou um arqueiro, eu mando as pessoas para o seu destino profético, eu vivo para transicionar, eu quero fazer isso. E aí, qual é a última armadilha? Diga comigo: você precisa escapar da visão de espiritualidade dos Gálatas. Paulo dispara uma pergunta poderosa em Gálatas 5. Ele diz assim: ó insensatos Gálatas, vocês corriam bem, quem vos impediu a corrida? Diga assim comigo: a vida cristã é uma corrida. Agora diga assim: não é uma corrida sozinho, é uma corrida de revezamento. Você precisa, a sua grande vitória, você sabe quanto que você ganha a corrida? Não é quando você sobe no pódio e Jesus te dá o galardão. O dia da sua vitória nessa corrida é quando você pega o bastão. Você está aqui, ó, vem cá, Gabriel. Vamos correr daqui para o outro lado juntos. Eu vou na frente, você vai atrás. Tira a máscara, senão vai ficar feio na filmagem. Alguém tem um bastão aqui para eu passar? Não, isso aqui é perigoso, pode cair. Aí, eu vou correr, só que você vai ter que ser irado, porque você vai correr e vai passar para alguém. E a pessoa vai ter que dar a volta lá na igreja e ir passando. Vocês querem pregar comigo ou não? Então vai, eu vou correr, você me alcança. Ó, tô correndo. Vai, Gabriel. Vai passar atrás, macho. Corre para chegar em mim. Vai. Ah, meu amigo, agora é com o outro. Vai. Vai. Vai correr sozinho, passa esse bastão. Você tá igual aqueles irmãos que tá com 1000 anos e não quer entregar, vai. Passa para outro, passa, irmão. Vamos rapidinho, corre, passa, entrega para alguém, tem que voltar aqui para minha mão. Vai. Olha que lindo, todo mundo saindo da zona de conforto. Isso aqui é a igreja, todo mundo tendo um bastão para passar. Corre, minha irmã. Corre. Pregou. Olha aqui para mim. Câmbio, planeta Terra chamando. A vitória foi ela entregar o bastão na minha mão? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Não tenha medo, irmão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não tem opinião? É o pior. É o centrão. Olha aqui, não se esqueça nunca mais. Sabe quem foi a primeira pessoa que segurou esse bastão? Jesus. Sabe qual vai ser a última pessoa que vai pegar o bastão? Jesus. Ele vai passar de geração em geração. Quando voltar para a mão de Jesus, a vitória não é chegar na mão dele. A vitória é o bastão chegar limpo e puro do jeito que saiu da mão dele. Então não é só transferir o bastão, é que bastão você transfere. Pegou? E quais são os dois inimigos? Vamos terminar. Quem vos impediu a corrida, Gálatas? Diga assim comigo: Diga legalismo. Os Gálatas vinham correndo bem. Aí de repente eles abraçaram uma ideia maluca de que eles tinham que se circuncidar, de que eles tinham que guardar o sábado, de que eles tinham que observar as luas. Não bastava só Jesus, não bastava só o zelo, a entrega. Deixa eu te explicar uma coisa. A geração que veio antes de nós foi uma das gerações mais resilientes que já existiu. Não tinha esse mimimi church que tem hoje em dia. Não tinha. O pastor Orlando Boyer foi plantar a igreja lá no Nordeste. Quando o filho dele morreu, os padres não deixavam enterrar. Só se fosse católico, ele teve que enterrar em vala comum. Se fosse a gente hoje em dia, onde é que tu está, Deus? Onde é que Deus está? Deus está na cruz e está me chamando para subir nela também. Enterra meu filho que eu vou continuar. Não tinha. Era uma geração zelosa que protegia a santidade. O que que impediu essa geração de entrar em níveis mais altos no Senhor? O legalismo. Porque eles passaram a acreditar que era o nível de santidade deles que fazia com que eles fossem aceitos. E a santidade é uma das coisas mais importantes da vida cristã, desde que ela seja desenvolvida depois da cruz. Eu não me santifico para ser aceito, eu me santifico porque eu sou a habitação. O Espírito mora dentro de mim e eu não posso entristecê-lo. Lembra que eu ensinei aqui que existem duas vontades de Deus, a vontade soberana e a vontade moral? Está lá no YouTube, na primeira mensagem. Vontade soberana, Deus vai lá, intervém na sua vida e acabou. Vontade moral, é o jeito que Deus quer que as coisas sejam feitas e acabou. É a ética de Deus. Todo mundo quer a vontade soberana, mas quando chega na vontade moral, a gente não quer muito. Porque ele vai se intrometer em coisas que a gente gosta. Agora, nós recebemos um bastão legalista. E o que que a gente fez? Liberdade, eu quero gritar. Só que o irmão Paulo, nosso apóstolo, disse assim: agora que vocês já não estão mais debaixo do jugo da lei, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. E aí nasceu a nossa geração, a mais libertina de todas. Não tem legalismo, mas também não tem compromisso. Não. Ah, pastor, estava legal essa palavra. Eu sabia que não podia terminar sem dar umas palmadinhas, né? Não é palmadinha. É pensando em que tipo de bastão nós vamos entregar. Sabe qual é o bastão que nós temos que entregar? É o bastão da paixão, que não vai para a cama com outra mulher. Não é porque existe uma lei que coloca ele na cadeia, mas que é porque é apaixonado por um olho que é um verde, o outro é preto pela metade, metade verde. Por um sorriso, por um jeito, por uma caminhada, por uma lealdade, por uma entrega. O bastão que eu quero entregar para a próxima geração não é um bastão de legalismo nem de libertinagem, é um bastão de paixão por Jesus. É um bastão de entrega por Jesus. E aí nós seremos uma casa geracional comprometida com a transição, comprometida com a cultura de desenvolvimento e comprometida com a paixão. Eu quero que você fique em pé comigo em nome do Senhor.
Pagam-se as luzes,
estão
sobre o homem. Somente tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante. importante que Jesus vem tomar o teu lugar.
As mãos comigo para os céus assim, Senhor Jesus, nós nos dispomos a ser uma casa para os filhos, mas antes de ser uma casa para os filhos, nós queremos ser uma casa para Deus, nós queremos ser uma casa para todos, e nós queremos ser uma casa geracional. Senhor, eu te peço que essa identidade seja impressa nos nossos corações.
Vem tomar o teu
que nós não preparemos pessoas para nos auxiliar. Que nós preparemos pessoas para assumir o nosso lugar, Senhor. Porque nós estamos de passagem, Jesus.
Senhor Jesus,
libera uma geração.
Vem tomar o teu lugar.
Libera uma geração inteira para uma colheita sobrenatural.
Vem tomar o teu lugar.
Eu oro pelos pais, eu oro pelas mães, eu oro pelos pastores, eu oro pelos líderes, eu oro pelos líderes de influência dessa nação. Nos faz ser um só homem nesse tempo, Senhor, e que nós possamos assassinar a semente. Que nós não paremos na frustração. E que nós não entreguemos nem a libertinagem, nem o legalismo. Mas que nós entreguemos a paixão, Senhor. Assim é que eu oro nessa noite. Levante as suas mãos comigo para os céus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje para todos sempre. Se você crê, diga amém. Deus é bom toda hora. Dê um aplauso a Jesus.
Vem e toma o teu lugar, as luzes que estão sobre o